cafeína.
Eu sou o Herbert Zilli.
E está começando mais um do seu podcast semanal sobre...
Sobre como entrar no forno.
Langues. Não entendi.
Sabe...
Fazer o que no forno, cara?
Quando tu precisa passar aquele cabo de rede do teu roteador pro teu PC, sabe?
Wi-Fi tem... o nome.
Ah, Wi-Fi no PC. Daí tu tem que subir no forro. A gente vai ensinar como se sobe no forro, anda pelas armações lá onde vai a telha e vê os gambá morto e se suja de teia de aranha. É isso aí.
E tá começando agora mais um Café Foundation. Recadinho da semana, Herbert Zilli.
Luan Guizzi, eu subi no forro, baixei um cabo de rede até meu computador, pra quê?
Pra gente assistir The Last of Us?
Pra vocês assistirem The Last of Us, porque eu pensei no quê? No povinho brasileiro que não tem HBO Max e que gosta de uma série boa.
Porque o café também é povão.
Sim, a gente é...
A gente tá lá na Sapucaí, sambando junto com a Imperatriz. Porque é muito brasileiros. Pirataria e samba.
Pirataria brasileira, jeitinho brasileiro.
Mas então, Herbert Zilli, nós estamos com lives todos os domingos.
Lives? O que é isso, Languizzi?
Lives? É quando você entra na Twitch.
É só na Twitch que tem?
A gente sim.
O que é Twitch?
Ai, caralho, o que tá fazendo isso comigo, cara? Tu entra na plataforma da Twitch, twitch.tv/cafefoundation. Todo domingo às 9 horas a gente tá entrando ao vivo com episódios ao vivo de The Last of Us às 23 horas, que é quando lança, não é culpa nossa, é da HBO.
Ela que lança nesse horário, porque eles lançam o quê? 9 p.m. lá nos Estados Unidos, que lá é às 9 horas. Aqui no Brasil, ó...
Pau no cu de quem tem que trabalhar no outro dia.
Toma no rabo.
Mas a gente tá lá, firme e fortes, pra galera conseguir assistir os episódios, então colem com a gente. Domingo, às 9 horas, que vamos falar muita merda antes do
episódio. É, porque às 9 horas do Anguiz, o episódio não começa só às 11?
Mas aqui daí a gente tem que fazer o nosso charme também, né? Só entrar pra ver o episódio. Daí não ia ter a nossa linda voz fazendo Connect Stars.
A gente fica 2 horas jogando Connect Stars e assistindo o Red Pill Cast.
E também falando mal dos nossos ouvintes. Se você tem autoestima muito alta e precisa de alguma coisa pra te parar, é bom entrar lá e brigar com a gente.
Que a gente vai te humilhar.
É minha especialidade. Mas o segundo recadinho pra nossa comunidade linda é o nosso Discord. Nós temos uma comunidade do Discord gratuita pra quem quiser entrar, mas se não quiser ser um mão de vaca otário...
Um babaca.
Eu acho que dá pra usar esse termo, né?
Sim.
Tá liberado. Certeza. Esse horário já tá liberado usar esse termo, né? O Bobalhão, dá dinheiro pra gente.
Aqui, duas gostosas aqui, falando de podcast.
Não,
e tu quer conteúdo de graça?
Não, é foda.
Não, e tu aí se divertindo, a gente tá dando o quê? Horas de entretenimento, mais 50 episódios de alegria e diversão.
São 30 minutos em média, então dá pra transar 10 vezes ouvindo a gente. Já pensou? Que 10... música!
Ah tá, 10 vezes um episódio, né?
Isso, claro, né?
Acho que é no total.
Não, né? 10 vezes por episódio. É muita foda aí, pessoal. Pode ficar à vontade pra ouvir a nossa voz. Mas não de graça, né? Paga um pouco pra gente aí e recebe conteúdos exclusivos.
R$5 no Pix, contato@cafefoundation.com, ou vira sub lá na Twitch, que também vira expressinho. Como é que foi aquela rima que a gente fez aquele dia? A gente fez uma rima uma vez. Dá sub no roxinho e vira expressinho.
Alguma coisa assim. Esse é o slogan do Café Foundation agora.
Olha que rima, só botou duas palavras no diminutivo. Sou poeta, não.
Não é. São duas palavras que já são assim. Nosso expressinho é expressinho, foda-se.
Não existe expresso normal.
Não. E... vai.
O Manguize, aqui, a gente tava o quê? De férias, verão, putaria. Eu mesmo, eu comecei a usar droga lá em dezembro, só hoje que...
Só hoje pra gravar que parou.
que fiquei lúcido.
Entendi.
Não lembro de nada.
Férias é pra isso mesmo,
né? Não.
Se for pra ir pras férias pra ficar sóbrio, eu fico estudando. Mas então a gente voltou e...
Estamos sóbrios aqui.
E pra dar a volta em tudo que a gente assistiu nesses meses sobre o efeito de entorpecentes, a gente tá aqui com a parte 2 dos nossos assistidos das férias.
Que é o assistidos do mês, que a gente faz o quê? Todo mês a gente grava um episódio de assistidos do mês, do que a gente assistiu do mês. E o nome é bem autoexplicativo. Não sei nem porque eu tô fazendo aqui, falando isso.
Tá. Então hoje a gente vai trazer mais filmes e séries que a gente viu em dezembro. Quando é que
a gente
parou?
Dezembro e janeiro.
A gente parou em dezembro de postar episódio. Nossa, quanto tempo sem a gente. A vida de vocês deve estar miserável. Mas não temam. Voltamos. Primeiro filme, Herbert Zilli. Filme, série, o que que tu trouxe aí pra nós?
Primeiro a gente vai falar, vamos seguir a tradição aqui do Café Foundation e vamos falar primeiro de série, né, Longuizzi?
Essa é a tradição.
A tradição da segunda temporada.
Ah, tá. Beleza.
A gente vai falar do quê? Da HBO de novo. A gente vai falar de Matthew McConaughey. A gente vai falar de morte e de série boa e...
Seitas satânicas.
Cristianismo.
Cristianismo é sempre bom pra se botar numa série policial.
A gente tá falando do que, Longuizzi?
De True Detective, mas só a primeira temporada.
Just the first season.
Oh,
in English now.
Antes de começar a falar da primeira temporada, eu comecei a assistir a segunda depois que eu tava hypado. Uma bosta.
Eu nunca assisti a segunda, eu assisti a primeira e a terceira.
Eu comecei a assistir 30 minutos e queria enfiar minha cabeça na parede de tão ruim.
A segunda temporada devia ser, sei lá, a banana de vidro, a True Detective Story.
Mas eu queria ver a terceira, mano. Eu acho que eu vou pular direto pra terceira.
Pular a terceira não é tão boa, mas é boa ainda, tá?
Tu viu a terceira?
Vi a terceira, falei.
Tá, tu pulou?
Eu pulei a segunda.
Ah, tá,
pô. Eu não vi nada da segunda temporada.
Muito ruim, mas a terceira tem aquele cara que ganhou 2 Oscars, não
Sim,
tem?
Sim, que fez o Green Book.
Isso aí. E Moonlight.
Mahershala Ali.
É ah, eu sabia o nome dele, eu só não consigo pronunciar.
Ah, mas então não sabe, né?
Ah, eu sei, né?
Eu também sei o nome do Gustavo Zalolala. Tá. Só não sei pronunciar.
Então tu sabe. Aí, ó.
Tá, fui refutado. Spolaya, Moonlaya.
Que? Essa é a música do filme?
Não, é a música da Moonlight do XXXTentacion.
Ah, que ótimo. Então, a primeira temporada de True Detective é foda demais.
Mas sobre o que que é, Longuizzi?
São dois detetives, certo? Um é um detetive comum, que faz o quê? O que que um detetive padrão faz, Herbert Zilli?
Ele tenta resolver o caso durante as 6 horas de trabalho dele, depois ele vai pra casa ficar de boa e fumar um charutinho?
Não. Ele tenta se livrar do trabalho e ir embora correndo pra comer amante. É isso que um detetive
Também.
Faz.
Não,
é
isso que um homem...
Um homem padrão faz, né? Sai correndo do trabalho pra comer amante.
Tenta se livrar do trabalho.
Amor, eu trabalho até às 6h30. Às 4, o filho da puta já tá liberado do trampo, mas tudo bem. E esse é um dos detetives. E o outro é ninguém mais... O primeiro é do Zumbilândia, o velho, não sei o nome dele. Foda-se também.
É o Marty Hard.
Woody Harrison. Woody Harrison, isso aí eu sabia, juro. E o outro é ninguém mais, ninguém menos que Matthew McConaughey.
Matthew McConaughey. Cara, o que eu gosto do Matthew McConaughey tá inexplicado.
Eu achei que tu nem gostava.
Eu adoro o Matthew McConaughey, eu adoro o Paul Dano, e eu também gosto do Christian Bale.
Ah, virou uma lista, o episódio agora é a lista de atores que o Herbert Zilli gosta. Jake Gyllenhaal.
Cara, eu tenho mais respeito por esses do que pelo Jake Gyllenhaal.
É porque o Jake Gyllenhaal é mais
Faz
um...
filme ruim, né?
É mais um tesão bruto, assim, não é um respeito, né? Não é admiração.
É quando eu quero ser feito de putinha.
Meu Deus.
Mas quando eu quero admirar alguém, é esses aí que
Quando eu quero sentar e escutar essa pessoa falar sobre a vida, o universo
não
e tudo mais...
Não quando eu quero só sentar...
Mas quem é bom pra falar da vida, do universo e tudo mais é o Matthew McConaughey nessa série.
Languese, eu tava vendo entrei no podcast. Entrei no podcast, não. Entrei no Spotify esses dias. Bem de boa, né? Tava lá escutando o Café Foundation pela 15ª vez. Porque depois que a gente sabe que existe um conteúdo tão bom assim,
a gente não quer ver mais nada, né?
O que mais que vale ser escutado, né? Eu dei de cara com um podcast do Matthew McConaughey do Spotify. Que ele basicamente ele pega e ele começa a contar a história da vida dele, só que é um podcast sobre músicas que ele gosta, entendeu? Ele fala assim, eu tava lá, e daí eu tava num negócio de cowboy e não sei o que, e meu irmão fez isso, e tava tocando essa música, e eu achei ela muito não sei o que, aquela voz gostosa do Matthew McConaughey.
Alright.
E daí começa a tocar uma porra de um Country Roads aleatório lá, e é isso aí, curiosidade aí pra vocês. Se vocês querem escutar um McDonald's falar gostosinho no ouvido, procure no Spotify que eu não achei o nome.
Então, se quiser ver ele enquanto escuta ele falando gostosinho, vê True Detective, que ele é o quê? Ele é um pessimista, é assim que ele se descreve? Que ele começa nessas vibes de a vida não existe,
ele
nada
é um
faz
niilista.
Sentido. Não, ele usa o termo pessimista, ninguém fala de niilismo, não.
Mas ele é niilista, vai.
Não, pode ser. Mas, e ele é todo cheio de reflexões e tal, e ele virou o detetive porque ele é muito foda nisso. E o que que acontece com esses dois? Esses dois são uma dupla. Só que ninguém gosta do Matthew McConaughey.
Sim.
Ele é um...
Absurdo.
É, eu também acho.
Até todo mundo sabe que é o...
Mas tu sabe quem é que não gosta do Matthew McConaughey, né? Velho brocha.
Sim.
Que é inseguro.
Porque a mulherada adora um cabra macho escroto. A gente sabe disso, Languese.
Ele é um macho escroto?
Sei lá, é grosso.
Só porque ele é do Texas, agora ele é...
Todo texano é um tesão aí, a mulherada adora.
Daí, o que que acontece? Eles vão investigar um assassinato. Não é assim que começa, né? Começa com eles sendo entrevistados no futuro pra falar de um caso no passado que foi um caso de ocultismo e tal, que uma menina foi assassinada. Uma menina não, era uma mulher, uma moça, assim, foi assassinada e feito uns rituais, umas coisas assim em volta dela. E eles passam a série tentando descobrir quem é o assassino, daí descobrindo quem é o assassino, só que a série não acaba aí, eles vão mais pra frente e tal, então foda, cheio de plot twist, cheio de coisas.
Atuação foda.
O bom é que, tipo assim, ó, eles trazem uns atores foda, mano, pra série e...
É que é tipo, é masterpiece, tá ligado? Não é um negócio mainstream que vai dar view, tá ligado? A gente vai abraçar aqui, vamos trazer um bagulho fudido pra quem quer ver uma série...
E ela é cansativa pra caralho, sim, não é fácil de assistir, ela é pesada, tem muita merda porque mexe com lance de ocultismo e série é visual, né? Então aparece as coisas, então é pesado pra caralho.
Tem todo esse pessimismo, essa, tá ligado? Essa pegada de que a vida não faz sentido dos personagens e tal, e dessas pessoas sofrendo e coisa nada.
E como
se tu tiver pra baixo, cara, te fode a cabeça pesadamente.
E como eles estão contando a história, ver o Matthew McConaughey mais velho divagando, tá ligado? Sobre, sim, o que tá acontecendo e fazendo uns pensamentos, tipo, falando sobre as coisas, é muito foda, velho. É muito foda. E, porra, a Tainá até não viu a série, ela ficou do meu lado mexendo no celular. Porque ela achou chato, sério. Mas, sim, foda. Tanto que eu vi, eu não me lembro a última vez que eu fiz isso, Herbert. Eu vi num final de semana só. Eu comecei no sábado, vi até de noite, depois vi domingo até meia tarde pra terminar tudo, porque eu tava querendo consumir tudo o mais rápido possível, cara.
Engraçado, porque pra mim fazer isso, binge watch disso, é com séries que elas não são tão pesadas assim. Tipo assim, a última que eu fiz é Dahmer. Pesada. Mas ela te traz sempre...
É mais apelativa, né?
Ela é mais apelativa, entendeu? Agora uma série mais cansativa, tipo True Detective, tipo aquela Sharp Objects, que inclusive eu indico pra quem aí não assistiu, também é da HBO, também é de detetive e também é essa vibe de cidade pequena, cowboy, Estados Unidos. Ela é difícil de consumir assim, cara, então...
É porque, cara, eu gosto muito de detetive, como eu falo todo episódio aqui, e sei lá, mano, esses bagulho de cristianismo, como tu já falou, é muito foda, velho, quando eles botam essas porra, velho.
Tipo assim, cidade pequena e cristianismo, cristianismo e como é que é? Aquelas pessoas que é fanático religioso.
Sim.
Eu acho um tema muito foda, cara.
Ele tem uma vibe, tipo, mais ou menos O Silêncio dos Inocentes, que eu sinto uma coisa suja, assim.
Sim.
Do assassino e tal. Eu acho...
Não, e a abertura é foda.
Também. Eu não passei nenhuma vez a abertura.
Cara,
e tem 2 minutos de abertura, mano. É não, muito longa.
O ADM lá da página do Café Foundation elegeu a abertura mais foda de todos, porque ele disse que ele não queria botar Game of Thrones porque é muito manjado. Então ele jogou True Detective.
Esse cara é fodão demais,
sim,
né?
Sim. Ele jogou True Detective. Cara, que é lindo. Vai se fuder. Aquela música, aquela... Tá ligado? Inclusive, a mesma empresa que fez a abertura de Game of Thrones fez a abertura de True Detective e agora tá fazendo a abertura de The Last of Us.
Foda. Esse cara sabe o que estão fazendo.
Esses caras aí, eles são foda. E... Cortei teu assunto pra falar da abertura, mas é que eu gosto muito de ver aberturas de série e eu acho... Eu fico triste quando a série não tem abertura, cara.
Quando tem só uma jogadinha de coisa
só,
na
tipo,
tela.
É, só tipo Breaking Bad, tá ligado? Que é só o Lost também.
Eu, cara, sabe o que eu fico triste quando eu termino uma série que eu pulei a abertura? É tipo, porra, eu ia ter mais esse 1 minuto pra ver da série. Sim. Que eu gostei aí, mas eu pulei aquela abertura que eu não precisava ter pulado, cara.
Eu só gosto de pular em série de comédia, assim, abertura.
Ah, mas daí ninguém quer ver a abertura de The Office 60 mil vezes,
tá ligado,
né, cara? Tá certo?
Mas quando é uma série que ela é mais... Principalmente essa, assim, fudidona, assim, tipo, que é o caso de True Detective. Não, cara, não tem como pular,
é
tá ligado?
Porque a abertura não é, tipo, sitcom, que acontece alguma piada e depois entra uma abertura. Não, a abertura é logo no começo e é pra te jogar, sim, dentro da série, velho.
É quando tu vai no sushi e tá comendo lá um sushi, daí tu tem que comer aquela raiz amarga do caralho pra, tá ligado, tu resetar a tua...
Isso.
Tu resetar a tua língua e tu conseguir aproveitar a próxima coisa. A abertura é o tempo pra tu deixar a tua vida de lado e, tá ligado, entrar gostosinho ali.
E True Detective faz isso bem pra caralho.
Sim, cara.
É um mundo foda, é distorcido, né, é bizarro pra caralho. Não, não é distorcido da realidade, né, a gente,
sim,
sabe que tem essas merda, mas é fudido.
É uma visão merda da vida.
Cara, se é pra dar nota, 10, eu acho que não tem nem o que falar, porque, eu nunca, eu não me lembro de ter parado pra assistir uma série assim e foda-se todo o resto, eu vou só,
sim,
quero terminar essa série o mais rápido possível, ver tudo que eu puder, porque é foda, eu gostei pra caralho.
Então é isso aí, eu concordo com o Languiz, eu tenho que rever, faz muitos anos que eu assisti.
Eu queria Herbert Zilli que fizesse muitos anos que eu assisti pra eu assistir de novo agora, te invejo.
Então eu vou fazer isso. Mas, Languiz, só ficando mais um pouquinho aí nesse tema, assiste Sharp Objects, que é uma série da HBO que é muito... O pessoal não fala, é desconhecida, tá ligado? Eu vi quando lançou, a protagonista é a Amy Adams, tá ligado?
A ruiva?
Sim.
Porra, massa.
E daí é basicamente ela uma jornalista que ela vai numa cidade pequena.
E aí é trash, né, mano? Aí já me deu medo por ela já na sinopse.
Não, porra. Não, mas é a cidade pequena dela, entendeu?
Ah, tá.
Porque tá tendo casos de assassinatos na cidade pequena dela. E eles mandam ela porque, enfim, né, ela já tem ligação com as pessoas locais e tal. Só que daí tu vê a relação dela com a família dela, é tudo distorcido, sabe? É tudo bad vibes. E aquelas pessoas estranhas daquela cidade.
De onde é que sai essas séries que ninguém fala e só tem ator foda e coisa foda? Por que que...
Tu sabe de onde que é baseado?
Não.
De um livro da Gillian Flynn.
Não sei quem é.
Que é a mesma escritora de Garota Exemplar.
Porra,
pra tu ver
foda.
O nível da produção, tá ligado?
Massa.
O Pedro só acha cansativo, mas eu acho o Masterpiece pra caralho também. Acho que esse é mais esse reconhecimento. Mas é isso aí.
Agora eu quero ver.
Duas séries fodas da HBO. True Detective e Sharp Objects. Eu acho que True Detective ainda ganha, mas foda. Pra dar aquele up no alto astral, aquela alegria, a gente vai falar do quê? É um diretor aí de comédia. Um diretor que só faz filme engraçado. Filme assim que tu passa o tempo e nem percebe. Isso mesmo, Paul Thomas Anderson. Quem nunca na infância aí não assistiu um Sangue Negro?
Só uma coisinha pra dormir assim, tranquilo, né, cara?
Filme da criançada aí.
Esse diretor bom tá fazendo série? É série ou é filme?
Que eu vou falar agora.
É.
É série?
Eles
não,
fazendo.
É filme.
É filme? Ah, tá. Achei que era uma série, daí já... Ué.
Eu vou falar de Irreverence Vice, Vício Intrínseco, Languese. Filme do Paul Thomas Anderson, protagonizado por ninguém mais, ninguém menos que o ator oscarizado Joaquin Phoenix.
Oscarizado é porque ele ganhou um Oscar, essa?
Sim.
Entendi. Do que se trata esse filme, Herbert Zilli?
Então, Longuezzi, o Joaquin Phoenix, ele é um hipster que...
Hipster?
É.
Então é atual, tempos atuais.
Não, ele é um hipster atual.
Um hippie, né, mano?
Não,
um
não
hippie
é
maconheiro.
Atual. Ué, tempo Beatles, sei lá.
Não, hipster é esses cara que tem coque samurai aí, estão na faculdade. Hippie é dos anos 70.
Tá
claro,
bom, então,
né?
Tá bom, então. Então ele é um hippie dos anos 70, que ele também é o quê? Também é um advogado, não. Também é um detetive, Longuezzi. Já que a gente tá aqui na vibe detetive...
Um maconheiro detetive?
É. Massa. E daí, basicamente, é o seguinte. Ele tinha uma namoradinha, e a namoradinha...
Mas ela era maior de idade?
Sim,
namoradinha?
Ela é maior de idade.
Ah, tá, tá.
E a namoradinha dele dá um pé na bunda dele e começa a namorar e vira amante de um milionário da região ali do Texas. E daí, ela chega no primeiro minuto do filme, começa a conversar com ele e tal, e ele pega e ela pega e fala assim, então, a mulher do meu amante e o amante da mulher dele, entendeu?
Não.
A mulher também tem um amante, os dois casal tem amantes, entendeu? Tanto o homem rico quanto a mulher do homem rico tem amante.
Agora entendi, entendeu? Tá. E a amante do homem rico tá falando isso pro Joaquim Fênix.
Não, tá falando... A amante do homem rico tá falando isso para a ex-namorada do Joaquin Phoenix, que é amante do homem rico. Não, não.
Não tô entendendo nada. A mulher do homem rico...
Tem um casal de ricos.
Tá.
A mulher e o homem têm amantes.
Amantes. Cada um tem amantes.
É, cada um tem um.
Ah, tá. Cada um tem um. Tá.
Não sei também se tem um ou mais de um.
Tá.
Mas enfim.
Entendi.
E daí, a amante do homem rico é ex do Joaquin Phoenix, que é o protagonista.
Tá. Isso eu entendi.
O que acontece? A mulher do homem rico e o amante da mulher do homem rico vão até a ex do Joaquin Phoenix falar com ele. Ah, entendeu?
Falar com ela.
Falar com ela.
Tá.
Lá, chegando lá, eles falam assim, ó, a gente tá com um plano de pegar e falar que o teu amante, né, o homem rico, tá louco e a gente quer botar ele no hospício. Tu topa entrar nessa pra gente ficar com a grana dele, entendeu?
Massa.
E daí a ex-mulher do Joaquin Phoenix vai até ele e vê pede um conselho. Será que eu topo ou não?
Que legal.
Entendeu?
Vou te dar um pé na bunda e depois vou tomar conselhos amorosos e de pilantragem contigo.
Tá, e daí eles conversam e tal, mas fica tudo meio indeciso o que porra que aconteceu. E daí tá, ela vai embora, Fênix vai lá numa casa, sei lá, aleatória, é um filme muito confuso.
Tô vendo que é meio confuso.
E ele descobre que o quê? Que o homem rico sumiu. E a amante dele e a ex-mulher do Joaquin Phoenix também sumiu. E daí ele começa nessa pesquisa pra saber que porra que tá acontecendo, entendeu?
Entendi.
E daí começa uma confusão do caralho. E daí tem todo um negócio, tem toda uma side quest dos dentistas. Porque, na verdade, o cara que construiu a casa, ele também mexia com droga. E daí os dentistas, eles estão nesse complô. Porque a droga destrói os dentes. Daí vai, vai, vai. E tem um cara que tá... E tem um cara que tá preso porque ele tá, tipo, numa facção. Mas, na verdade, ele ama a casa dele, a família dele. Ele quer voltar, só que ele não pode porque ele tá preso. Daí o Joaquin Phoenix tem que ajudar. E daí vai no dentista e tem mina drogada e tem teta de fora. E daí tem uma cena, não sei se é genial, né? Mas é uma cena interessante. Que o dentista, que o Joaquin Phoenix, vai lá num... Não sei se é um puteiro. Vai lá numa casa de prazeres. Em que daí ele chega lá e daí a mulher mostra o cardápio pra ele. E
o
ele
cardápio.
Fala assim, e daí ele fala assim, ai, tem esse beijo da chinesa, sei lá qual que é o nome. Daí a recepcionista chama a mulher. E daí a recepcionista começa a chupar a mulher na frente dele, ele fica olhando. Daí ele não pode encostar nelas e coisa arada. E é loucurada Paul Thomas Anderson assim. Só que ele tenta ser comédia e ele não entrega muito.
Não entrega comédia ou não entrega nada?
Ele é confuso demais, é cansativo, ele não entrega muita comédia. Mas ele é um filme bom, sabe aquele filme assim, ah, dá pra ver que ele é bom, mas preguiça.
Ele é bonito, pelo menos?
Não, ele é bonito.
Porque os posters são bem bonitos, bem psicodélicos.
Não, ele é um filme psicodélico, ele é um filme bonito.
Porra, entendeu? Se vendeu com tudo colorido, aquelas porra daqueles cartaz e nada.
É, sim, definitivamente não é o melhor filme do Paul Thomas Anderson. Eu também assisti Amor Embriagado, dele, que é um filme que tem...
Tá maratonando Paul Thomas Anderson,
sim.
Porra.
Que é um filme que tem o Adam Sandler e a Lina Leonard.
É o que tu falou, que é o segundo melhor filme do Adam Sandler.
Na verdade, Lina Leonard é o nome do personagem.
Ah, meu Deus, que ótimo.
É o segundo melhor filme do Adam Sandler. Que
depois daí... de O Mistério no Mediterrâneo.
Sim. Que daí... Mas é toda essa mesma pegada, tá ligado? O cara, ele vai indo.
É tipo Dois Caras Legais? Não, Dois Caras Legais entrega bastante na comédia.
Cara, eu acho Dois Caras Legais meio palha, tá?
Tu é palha, seu merda.
Eu fui hypado pra assistir Dois Caras Legais e achei broxante. É que nem Palm Springs.
Ah, por que tu faz isso, cara? Por que um filme gostosinho de assistir não é o suficiente pra ti nunca?
É porque eu vou hypado demais. É que comédia, é difícil uma comédia me pegar de verdade.
É porque às vezes a comédia não tem que te fazer rir do começo ao fim. Às vezes só te deixar gostoso da vida.
O problema é que as comédias elas só me fazem rir uma vez no filme todo. É que nem...
Mas tu não acha que é um problema
grande
teu com...
Lebowski.
A tua psicóloga, sei lá.
pode ser, cara. Não tô falando que são ruins. Mas enfim, Irreverente Vice é um filme que tem na HBO Max. Se tu gosta de hipster, se tu gosta de dentistas e drogas...
A melhor combinação que existe.
Assiste lá, eu, numa escala aí, né, Dois Caras Legais? É Dois Caras Legais?
É.
Eu dou um... dou um 7 pra Irreverente Vice.
Então tu não gostou nada, né? Porque tu acabou de detonar Dois Caras Legais e agora deu 7.
Eu dou um 8 pra Irreverente Vice nessa escala, tá ligado? É um filme aí que, tipo assim...
É isso aí,
eu vou esquecer,
existe,
tá?
Né?
É, existe, tá ligado? Não
Mas
é ruim.
Mas tu tá esquecendo de todos os filmes, Herbert.
Não é ruim, não me ofendeu, não saí ofendido.
Tá ligado? Não me ofendeu, mas porra, pro filme dos anos 70 te ofender, aí é foda, né?
Filme dos anos 70.
Não, sobre os anos 70, é porque é só merda, é só coisa ruim, cara. Então não tem como te se ofender.
Mas é isso aí, galera. Se tu é muito fã do Paul Thomas Anderson, assiste, mas já deve ter assistido. E se tu não é, também não assiste. Faz o que quiser da vida.
Que isso?
A gente vai pro próximo filme agora.
Herbert, outra série que eu vi, maratonei nessas férias, mas não...
Nani?
Uzagi?
Naruto Goku? pô, se eu soubesse que a gente ia estar aí pro tema Oriente, eu tinha trazido Battle Royale, então.
Achei que tu ia trazer a tua katana.
Também, merda.
Watashi wa Hattori Hanzo. Eu sei Hattori Hanzo por causa do Kill Bill. Segura.
Foda.
É, tá, eu nem falei o nome da série, né? Eu vi Alice in Borderlands, eu vi com um pouco mais de calma, eu vi uns 2 episódios por dia aí, que as férias são boas demais.
Que é isso? É aquele filme lá da menina que entra na árvore?
Quê?
Da menina que entra na árvore?
Tem entendi agora, você tá falando do Alice. tá. Não, esse é um filme que eles entram em outro mundo, só que é tipo assim, eles estão...
É um filme?
É uma série, perdão. É uma série que eles entram em outro mundo, acho que é daí que surgiu a inspiração do nome.
Sim.
Eles são 3 amigos que eles estão em Tóquio. Todos eles são meio fodidos, tá ligado? Um tem um emprego merda, outro é filhinho de papai e só joga videogame o dia inteiro. E outro acabou de ser demitido porque comeu a mulher do patrão.
Daí, eles tipo... não estão na merda, né?
É, sei lá.
Um é filhinho de papai?
É, mas o pai dele tinha acabado de expulsar ele de casa porque ele não queria trabalhar. Tinha umas situações meio merda ali envolvendo os três. Daí ele sai pra zoar lá, que eles são amigos de infância. Daí dá umas merda e eles entram numa sala assim fechada pra se esconder da polícia. E quando eles saem, e não tem mais ninguém no mundo, tá ligado?
Tá, é The Leftovers.
É, não sei, não vi The Leftovers. Mas, tipo, eles estão em Tóquio e tá vazio, não tem mais ninguém. Só que quando chega de noite, eles recebem, tipo, eles vêm na paisagem, tipo, saindo uma luz, um bagulho assim que chama a atenção deles, eles vão pra lá. E daí eles encontram mais gente. E qual é a lore desse mundo? Eles estão lá com, tipo, passes, entre aspas. Que eles têm um visto que dura 3 dias. Então eles têm que ir lá e participar de jogos mortais pra ter mais vistos por mais dias, tá ligado?
Sim.
Deu pra entender?
Sim.
E todo jogo, quando
tipo
eles acabam...
É tipo uma Olimpíada pra eles continuar...
É, tipo isso. Eles vão participando de joguinhos, assim, uns... Cada naipe é porque eles são baseados em cartas, entre aspas, né? Cada naipe é um estilo de jogo e quanto maior o número da carta, mais difícil. Daí o de copas é jogo de traição, o de espada é jogo de força, esse tipo de coisa.
Sim.
Daí, cada vez que eles terminam, eles têm que juntar... Eles recebem uma carta de...
Passe pra ficar mais dias ali.
Isso. Daí cada carta dá mais dias e daí vai indo. Eles acham mais pessoas, eles acham comunidades que vão entrando lá dentro. E me irritou bastante a série, porque esses japoneses, eles têm o costume insuportável de ficar dando lição de moral a cada dois passos que eles dão. A cada dois passos é pensamentos, é Naruto, né? Sim, o Naruto pode ser duro falando às vezes. E esse tipo de coisa que é insuportável. Mas a série, eu achei interessante essa questão dos jogos e tal. O plot twist é interessante no final.
Tem quantas temporadas, Vanguiz?
Tem duas temporadas. E fechou.
Fechou, acabou.
Acabou na segunda temporada. Redondo.
Tá, e o que que acontece quando acaba os passes? Eles querem ficar nesse mundo ou eles são obrigados a participar dos jogos?
Eles são obrigados porque toda vez que acaba o passe, a pessoa é morta. Ah, é, tá. Morta com um raio laser vindo do céu, tá ligado?
Entendi. Tanto... Então, tipo, não tem mais... Ah, não sei se não tem mais voto, né? Mas era isso que eu queria saber. Não. Se eles eram obrigados, tipo assim, se tinha alguma vantagem de permanecer naquele mundo ali, entendeu?
É que eles não tinham pra onde ir, né? Eles tinham que ficar naquele mundo, eles estavam naquele mundo, né? Não tinha, sim, pra onde ir, e eles estavam tendo que participar pra continuar vivo mais dias, tá ligado? Daí vai morrendo gente pelo caminho e tal, vão conhecendo gente, vai morrendo gente. Eu achei isso foda da série, que não tem medo de matar. Uhum. Mata mesmo, geral, tá ligado? Claro que os principais não morrem, né? Porque senão a gente vai seguir quem nessa porra? Sim. Mas morre gente importante e essa porra fica ecoando a série inteira. Eu achei bem, bem foda, tirando as partes de lição de moral. E...
tipo uns 80%?
É porque, cara, eles enchem muito saco, velho. É tipo anime. Eles ficam enchendo linguiça com chatice, explicando
foda,
amizade.
É foda, cara. Eu também não consigo ter uma proximidade com coisa muito oriental.
Eles têm essa mania, cara, de ficar forçando...
Eles querem falar demais.
É.
O tempo todo.
Não precisa,
eles,
mano.
Parece que, tipo assim, falta se expressar de uma forma mais sutil, entendeu? Eles têm uma cultura que eles têm que se expressar muito falando.
É verdade.
Tá ligado? Falta, tipo, um olhar, uma coisa que a gente vê muito no ocidental, tá ligado?
Não tem uma nuance. É verdade. Não fica nada, tipo assim, será? Não. Eles, sim, falam com todas
vamos
as letras.
Vamos sentar aqui e falar que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena.
Vamos parar o vilão aqui, que agora eu vou ter um pensamento super filosófico e vou falar pra todo mundo, é.
Todo mundo vai ficar abalado e falar, não, é verdade, a gente tem que abraçar os nossos pais, eles estão aqui.
É. Então, é cheio disso, mas quem gosta de Naruto aí, de One Piece, já vai estar acostumado com essas porra aí. Eu achei bem, bem interessante. Foi
bem
o João. Foi o João que recomendou. Não, é que assim, ó. Quando
a Tainá viu essa.
A Tainá viu essa.
Quando o João indica...
É meio pé atrás, né?
Sim.
Mas é que teve aquela, né? Eu assisti a série, só que quando tinha as lições de moral, a gente começava mexendo no celular, no Instagram, abstraía, sim, pra não se irritar. Eu também tive um ótimo passatempo que foi tentar repetir sonoricamente tudo eles que falando. Eles falavam. Então também já me deu um entretenimento maior durante
então
a série.
Vale a pena.
Valeu a pena. Gostei, gostei. Achei gostosinho.
Onde é que tá disponível, Longues?
Netflix. É tudo da Netflix.
Top?
É.
Nota, então. Numa escala... Sandman.
Nossa. Outra vibe.
Outra coisa.
Sei lá. Numa escala Sandman vai um 6. 7, porque tem aquela porra daquele segundo arco e merda.
Pelo que pelo que tu falou pra mim, é aquela série que, tipo assim, ela te deixa, assim, com vontade de ver mais por causa dos cliffhanger, mas ela tem um monte de 3D barato feio e um monte de... Tá ligado? É tipo,
cara,
um entretenimento
barato. Eu vou te dizer
barato,
que eu não achei tão feio, tá?
É?
Não achei tão vagabundo os 3D, não. Eu acho que os japoneses estão manjando do...
Da tecnologia,
da,
né?
Da tecnologia, eles estão aprendendo.
Aí, sabe tudo.
Mas não tem... E também não tem muita coisa, tá ligado?
É, porque na minha cabeça é Stranger Things, é céu vermelho, é
não,
raio
não.
Caindo do
céu.
É
tipo, céu. É um coisa normal.
Só que não tem ninguém.
Só que daí, tipo, eles entram em uns prédios, assim, umas coisas, e lá dentro tem uma... Vou exemplificar. A primeira missão que eles fazem, eles entram numa sala e eles têm tanto tempo pra decidir se vão escolher a porta do céu ou do inferno, tá ligado?
Tá.
Daí, tipo, na primeira sala, um cara vai lá e se mata num... Vai, tenta ir pro céu e ele morre.
Tá.
Tá ligado? Daí o cara vai lá e pensa numa lógica lá, das salas e tal, faz a conta dos andares.
São várias salas?
É, tipo, eles têm que passar por várias salas porque depois que acaba o tempo daquela sala, pega fogo. E daí morre quem tiver.
É tipo aquele jogo do... Tá, supondo que tenha 5 pessoas numa sala.
Tá.
Se a primeira entrou no céu e morreu, né? Todo mundo daí entra na próxima?
Daí todo mundo entra no inferno e passa. salas. Só que são várias salas, então não tem como morrer uma pessoa por coisa.
Sim.
Sacou? Daí isso, daí o cara lá pensa numa lógica, eles vão na sorte umas duas salas, daí o cara pensa numa lógica, porque ele faz as contas do coisa, de quarto por quarto.
É tipo aquele jogo do, acho que é do Silvio Santos, que as pessoas vão correndo pra várias coisas de papelão, na casa isso, são várias de madeira e tem uma que é de isopor.
Among Us, pra caralho. Não, Among Us não, é Fall Guys, desculpa, ô caralho.
Tipo Fall Guys, então.
É, exatamente isso. Só que daí...
Fall Guys, só que dental.
É, só que daí se tu falha, morre. Daí tem umas provas que são de copas que são de, tipo, traição, tá ligado? Tu tem que trair os amigos, então sim, é fudido.
Ah, daí fica dando lição de moral?
É, daí eles ficam dando lição de moral antes de conseguir resolver os enigmas, né? Como um bom japonês.
Como eles são tudo assim, né?
É, a gente faz parte.
Né? A gente conhece, a gente sabe como é que é.
Quem cresceu vendo anime, tem que sair daí, né, cara? Tem que sair coisa
por
parecida.
Isso que, por isso que o João é uma pessoa tão calma e...
Sim,
e
é o anime.
Bondosa.
Sim.
O mais bondoso do grupo, diria eu.
É, não ele... é muita coisa também, né? Ser o mais bondoso do grupo.
Ele faz um bolinho top, mirtilo.
Tu comeu? Eu nem comi.
Nossa, bom demais.
Filhos da puta, comeram tudo.
Bom demais. O melhor bolo que eu comi na minha vida.
Tá aí, abraço, João.
Abraço, João. Guise, pra fechar, pra finalizar aqui, um chave de ouro, a gente vai falar do quê? Do John Krasinski.
Krasinski,
o cara que eu nunca sei pronunciar o nome e que tá nos nossos corações.
Pô, que casal bonito, né, cara?
Voltando ao podcast passado.
Que casal bonito, né, cara? Emily Blunt e John Krasinski, eles são muito bonitos.
Não, é absurdo.
Mas olha aqui, ele tá nesse filme ou ele só dirige? Risos.
Então, eu vou falar do quê, Luan Guise? Eu vou falar de Um Lugar Silencioso Parte 2, que é a sequência de Um Lugar Silencioso.
Então vai ter spoiler de Um Lugar Silencioso, né?
É,
não
vai
tem
ter
jeito.
Spoiler...
Mais
spoiler
ou menos, assim,
ali, entendeu? Eu não vou jogar o final, mas eu vou falar por cima. Então, o que é o mundo? Qual é a lore de Um Lugar Silencioso, Languise? Basicamente, foi liberado, sei lá, se é alienígena, é uns bichos aleatórios.
Não explica?
Não.
É legal esse tipo de filme também.
É, não precisa explicar, porque se meter ficção científica já enche o saco.
É porque às vezes se ele explica demais fica meio merda, eles não precisam ir pra um laboratório e descobrir, sim, como tudo aconteceu, eles só estão vivendo, né?
E como vou sobreviver e tal. Daí, enfim, tem isso aí, e são bichos com o quê? Que eles têm uma audição muito aguçada, e se tu faz barulho, eles correm pra te matar.
Mas tá eles ligado? São cegos.
Eles são cegos. Então, basicamente, aconteceu, esses bichos aí tomaram conta do mundo assim, do dia pra noite, e morreu um monte de gente, mas ficou algumas famílias ali que, né, tem que viver nessa situação de extremo silêncio. Então, assim,
eu me pergunto como é que eles descobriram, né, cara?
Ah, porque se tu vê um bicho assim, tu automaticamente fica em silêncio, né, se tu tá com medo.
É, pode
eu
ser.
Acho que meio que vai virando algo natural, né?
Não mas sei. Pra não gritar é foda, né?
É.
Foda que pra virar algo natural, tu tem que...
Mas essa família tem uma vantagem, Luanguise. Por quê? Porque a filha deles é surda. Então ele sabia o quê? Linguagem de sinais.
Foda.
Então assim, isso aí é meio que o primeiro filme, a gente acompanha essa família. E é um filme de terror, pá.
Mas apesar de todos eles saberem linguagens de sinal, não quer dizer que todos eles são inteligentes, tá?
Não.
Porque o moleque é um idiota do caralho.
Não.
Agora isso aí, desculpa.
Depois o Luan desabafar
é
aí.
É um filme de suspense, vai.
Esse é o primeiro filme, daí a gente vai pro segundo, porque o quê? O primeiro é um filme de suspense, pá, ele tem um final fechado, ligado? Só que daí, o quê? Explodiu, fez sucesso, a crítica curtiu. John Krasinski.
Vamos ganhar mais dinheiro, né?
Vamos ganhar um dinheirinho aqui, eu tanco uma continuação. E começou a sair, estreou, a crítica falou, é top. E eu fiquei assim, ué, é bom, achei que não ia ser. Mas tá, passou um tempo, ficou o quê? Disponível na Netflix. lá foi o Herbert assistir a parte 2, pra ver se eles iam entregar. E continua excelente o Langiz.
Sério? É. Mais um arquinho fechado?
Não é um arquinho fechado, esse é um pouco mais aberto, mas ele pega os personagens do primeiro filme e ele consegue dar um rumo pra esses personagens, tá ligado? Porque, tipo assim, fica aberto, sabe, acabou, parece que os personagens não têm mais motivação?
Sim.
Aqui eles têm uma motivação, tá ligado? E no final do primeiro filme acontece uma coisa que, tipo assim, ajuda eles a...
Nortear.
É, os bichos, entendeu? Daí fala assim, não, pronto.
Ah, assim, eles aprenderam a lidar com o bicho?
Sim.
Ah,
no
massa.
No final do primeiro filme, entendeu?
Massa, entendi.
E daí talvez, ah, isso aí deu uma quebrada. Mas tu vê que não é bem assim, entendeu? É uma solução, mas não é uma solução de verdade.
Não é tão... Não é um tiro de escopeta na cara? É pouco...
Precisa dar um tiro de escopeta na cara, tá ligado? Mas...
Ah, essa é a solução?
Não.
Ah, tá.
Tem uma solução, mas pra matar o bicho, tem que dar um tiro
só,
na cara.
Entendeu? É só dar um tiro de... na cara. Entendi.
Tipo assim, entendeu?
Isso, mas tem que fazer isso também.
É, tá ligado?
Entendi.
Não é como se isso fosse fácil. Então, daí pá, acompanha os filhos dele, acompanha a civilização, mostra um pouco do antes, tá ligado? E tem uma cena de uns vilões, entre aspas, lá, que são uma galera que é muito burra. Nossa, é muito burra, eu acho que eu nunca vi vilões tão burros na minha vida.
É tipo, pessoas na sociedade pós-apocalíptica.
Sim.
Ah, e sempre tem uma Mad Max, né?
E eu vou ter que abrir aqui uma sessão, vou ter que dar um spoilerzinho. Mas o quê? Tá lá, tá, X personagens estão andando, tem uma criancinha lá, sozinha, chorando num...
Chorando?
Tipo, triste assim, num cais, sabe? Onde é que tem vários barcos. Daí tá o personagem X, vai lá, chega perto, ela pega e prende nele um negócio cheio de sino.
Filho da puta, mano, essa criança.
É.
Caralho.
E daí começa o quê? Aparecer um monte de gente e tal pra impedir os protagonistas de realizarem a missão deles. Só que tu tem que pensar assim, que se esse filho da puta faz barulho,
todo mundo morre. Vocês estão na frente do cais, inclusive.
Sim, tá ligado? Então, assim, não faz nenhum sentido. Então, obviamente...
Eu vou tocar o sino e vou me jogar na água, filha da puta.
Obviamente, deu muita merda ali, entendeu? Porque tu deu a faca e o queijo na mão da pessoa, tá ligado? Ah, se tu vai me matar, então vou morrer todo mundo, foda-se. Eu berro, faço o escambau. Então, assim, vilões muito burros. O filme não é tão bom quanto o primeiro, mas é muito foda. Muito foda não, é bom.
Nota do filme, Herbert.
Numa escala...
Um Lugar Silencioso 1?
Numa escala Um Lugar Silencioso 1, dá um 8 aí de 10.
Ah, tá bom ainda.
Dá. Ah, ô, pra continuação sempre é uma bosta.
É.
Principalmente essas continuações compradas assim, tá ligado? Que não foi planejada.
Que ótimo. Mas eu acho que é uma bosta quando tu faz um filme pronto pra ter continuação.
Mas esse, tu acha que é... Tá se referindo a 1?
Não. Tô falando diferente do 1, né? Porque o 1 foi um arco fechado.
Sim.
Eu acho uma bosta quando eles fazem um filme pra ter uma continuação, porque daí, tipo, tu fica deixando muita ponta solta e tal pra tentar... Eu acho
fechar
que não.
Depois.
Eu acho que cada filme tem que falar... Ah, o Harry Potter é um bom exemplo disso. Isso. Apesar de ter as lore do Voldemort se desenvolvendo no final, todo filme
é um ciclo.
É um ciclo que acaba, é um ano inteiro em Hogwarts que eles vão lá, resolve a missão deles e ponto, tá ligado? Eu acho que isso é bom, porque quando o cara começa a deixar muita ponta solta, fica uma bosta. Mas fiquei feliz agora, porque eu achei que ia ser cagado esse Lugar Silencioso 2.
Não é bom, cara, eu fiquei de cara assim, e daí eles introduzem os personagens e tal.
Tem novos personagens importantes.
Tem novos personagens, entendeu? Daí a Emily Blunt. É, né? Foda. Atorzaça.
Atrizaça.
Porque eu sou retardado, né? Atrizaça. Entrega demais. Daí tem as crianças. Tem o John Krasinski.
Claro que tem, né? Tu acabou de falar que mostrava o passado.
Mas eu não sei o que acontece no primeiro filme.
E corta.
Essa é uma produção Café Foundation, o seu portal alternativo de arte.